convidado.
O mundo também pode aprender com a Guiné-Bissau na luta contra as alterações climáticas. As palavras são de Miguel de Barros, diretor executivo da Associação Ambientalista Tiniguena e membro do Conselho de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária UROC. Este conselho foi reconhecido pelas Nações Unidas como uma solução inovadora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e foi um dos 22 projetos vencedores do Prémio Equador da ONU. De acordo com as Nações Unidas, o projeto que reúne um grupo de 3 ilhas no arquipélago dos Bijagós utiliza o conhecimento tradicional para proteger 54,5 mil hectares de ecossistemas marinhos e de mangais críticos para mitigar as alterações climáticas, reduzir a erosão costeira e assegurar os meios de subsistência para os povos indígenas dos Bijagós. Esta terça-feira, aniversário da independência da Guiné-Bissau, Miguel de Barros vai receber o Prémio Equador durante a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, um dia depois da Cimeira Extraordinária da Ação Climática, que junta líderes de 193 países. Uma oportunidade para mostrar uma outra imagem do seu país ao mundo, começa por considerar Miguel de Barros.
Guiné-Bissau enfrenta um momento bastante difícil do ponto de vista da dificuldade da transição política, mas também com um estigma internacional bastante forte devido à utilização do seu espaço para o comércio da droga. A existência de um prémio como esse, que reconhece os saberes, as capacidades e as soluções baseadas na cultura e na natureza para a redução de efeitos climáticos e, ao mesmo tempo, para a preservação de espaços e recursos naturais vitais, é algo extremamente interessante e importante, que permite não só trazer autoestima aos guineenses, mas dar confiança de que o esforço que está a ser feito ao nível da conservação da Guiné-Bissau é uma aprendizagem muito importante pelo qual o mundo também pode aprender conosco e fazer dessa capacidade e conhecimento que a Guiné-Bissau tem enquanto um estímulo para a transformação do planeta.
Há algum valor monetário, alguma ajuda que decorre do prémio?
Este reconhecimento, quanto a mim, tem 3 elementos importantes. O primeiro elemento é que permite reforçar a autoestima das populações, das comunidades, das estruturas da área marinha protegida, do povo Bijagó e da Guiné-Bissau, sobretudo pelo compromisso à volta da valorização do processo que estão a levar a curso. E, por outro lado, também permite, de algum modo, o maior envolvimento dos próprios atores públicos do Estado em termos de reforço da sua presença, da colaboração com as comunidades locais, reconhecendo as suas valências e também dando força àquilo que são os elementos culturais favoráveis à conservação de espaços e recursos naturais. O segundo elemento importante é que nós estamos num momento de mobilização nacional também para a classificação do arquipélago de Bijagós do sítio de patrimônio natural da Unesco. Então, esse prémio vem reforçar a valência daquilo que é o arquipélago dos Bijagós, permitindo dar visibilidade internacional de um dom que deve ser salvaguardado e deve ter também uma mobilização internacional à volta da sua proteção. O terceiro elemento tem a ver com as vantagens económicas do prémio. As vantagens económicas do prémio é um montante de $10 mil, que vai ser dado à área marinha protegida e que servirá de elemento de contrapartida para a aquisição de um barco de transporte da comunidade, sabendo que, neste momento, uma das maiores dificuldades da própria região é a questão do desenclavamento e mobilidade para o continente. E é isso que também acaba por vir reforçar o esforço das comunidades no processo da conservação.
Em que consiste este Conselho de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas UROC?
O Conselho de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas UROC, a instância máxima da governação participativa comunitária nesse espaço. É uma entidade que junta as instituições públicas, como por exemplo o Ministério das Pescas, da Agricultura, da Floresta, e também o Instituto de Biodiversidade das Áreas Protegidas, mas ainda integra a estrutura desconcentrada do Estado, como por exemplo a administração local, e junta as estruturas tradicionais comunitárias da comunidade do UROC, que são, por exemplo, os réguos, o poder tradicional neste caso, os balobeiros, o poder espiritual, mas ainda também traz os utilizadores dos recursos, como, por exemplo, grupos de pescadores, de mulheres, de jovens. E isso permite ter uma visão global daquilo que são todos os interesses concernentes no espaço.
E também integra a Tiniguena.
Exatamente. A lei da criação da área marinha protegida comunitária das Ilhas UROC reconhece a Tiniguena como a entidade principal animadora do processo. processo. Isto porque foi a Tiniguena que iniciou todo o processo de auscultação das comunidades locais, de mobilização em torno dos elementos identitários que eram partilhados desde 1999 e que permitiu também a criação de espaços de articulação entre a comunidade local e o próprio Estado, que era completamente ausente ao nível dessas comunidades. E a partir daí, juntamente com o Instituto da Biodiversidade das Áreas Protegidas, tentar criar uma plataforma de diálogo e de concertação. É isso que depois permitiu gerar esse espírito de ter um modelo de cogestão de espaços e recursos naturais, permitindo com que cada um dos atores, as comunidades locais através de suas estruturas, o Estado através também das suas estruturas centrais, desconcentradas e sectoriais, terem pelo menos um mecanismo de articulação de como é que a gestão desse património natural possa permitir melhor capacidade em termos de resposta às necessidades das comunidades, mas também de preservação dos modos de vida de todo o património natural. E a Tiniguena vem tendo esse papel, permitindo a animação e o envolvimento dos atores a nível local.
E, portanto, é esta forma de autogestão que contribui para a maior preservação desta área marinha protegida?
Essa forma de gestão participativa vem reforçar, porque os mecanismos de gestão tradicional já existiam, mas ficaram enfraquecidos. Um dos exemplos importantes que nós encontramos é que, quando se fez o zoneamento para a delimitação das zonas fundamentais para a conservação, viu-se que essas zonas coincidiam efetivamente com as zonas sagradas dos bijagós. O que quer dizer que, se por um lado esse mecanismo de regulação tradicional era partilhado internamente, mas para os elementos que vindo do exterior, por exemplo, para a pesca, não conheciam, não partilhavam desse código. Era fundamental transitar esse código cultural local para um modelo mais alargado, mais abrangente e de modo moderno. Então é isso que depois foi feito, e permitindo com que a existência da lei não se esgote num documento, mas num diálogo permanente de regulação, de atualização, e que vai levar à regeneração dos recursos. Portanto, é essa que é a valência que o processo traz.
Está presente nesta Cimeira da Ação Climática, convocada pelo Secretário-Geral da ONU para incentivar a concretização dos planos de redução de emissões de gases com efeito de estufa. Até que ponto é que a Guiné-Bissau está a sofrer com as alterações climáticas?
A Guiné-Bissau, depois do Bangladesh, é o segundo país no mundo mais vulnerável ao nível da subida da água do mar. E tendo, neste caso, o arquipélago de Bijagós, uma das zonas mais importantes da concentração de biodiversidade da África Ocidental, o elemento também enfrenta esse maior nível de vulnerabilidade. Então, aquilo que esta cimeira serve de elemento importante para a Guiné-Bissau é que, por um lado, pode permitir chamar a atenção de que o que nós estamos a viver hoje na Guiné-Bissau, por exemplo, com as cheias, as inundações na época da chuva, poderão permitir também um apoio da própria comunidade internacional relativamente à mobilização de instrumentos que permitam mitigar essas ameaças, mas também capacitar as pessoas na forma como podem enfrentar essas alterações que vão acontecendo tanto no espaço costeiro marinho como terrestre. Outro elemento importante tem a ver com as questões de restauração. A Guiné-Bissau sofreu bastante nos últimos 10 anos com a questão, por exemplo, da desflorestação. Hoje ficamos muito vulneráveis porque não temos barreiras de proteção natural nas zonas costeiras, mas também temos retardamento das chuvas e aumento de temperaturas. São elementos muito, muito práticos que, na realidade guinense, nós acabamos por encontrar. E também nas zonas urbanas, por exemplo, o fenómeno das construções nas zonas úmidas, como as bolanhas e todas as inundações nas zonas produtivas de arroz, é algo que para o guinense comum já não é nenhuma novidade. Então, as palavras fundamentais é a questão da proteção, da mitigação e de alternativas que permitam também modos de produção não basear somente no extrativismo, mas numa economia mais limpa e que permitam também, sobretudo, os jovens adotarem comportamentos e atitudes mais favoráveis a uma vida mais saudável, que não põe em causa o seu próprio espaço de sobrevivência.
A questão é que, à escala individual, o que os cidadãos podem fazer não tem tanto peso quanto aquilo que é possível fazer à escala governamental. Tendo em conta que o Acordo de Paris de 2015 até agora não tem tido grandes efeitos práticos, houve países a ameaçarem retirar, acha que esta cimeira vai servir para alguma coisa?
Há pouca expectativa em relação às possibilidades do consenso. Isto porque, por um lado, temos países como os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Coreia do Norte, com todo um discurso, e ultimamente também o próprio Brasil, com todo um discurso e uma estratégia de economia muito voltada, por exemplo, para a indústria bélica, do extrativismo, e que não favorecem, sobretudo, a questão climática. Mas, por outro lado, eu acredito que a maior possibilidade de vencer essa batalha batalha é exatamente quando os Estados conseguem ter mecanismos de educação ambiental muito mais sofisticados, articulado a um sistema de emprego que permita gerar empregos limpos, empregos verdes, como forma também disso depois permitir, sobretudo à escala individual, aos jovens, dentro daquilo que são os seus consumos, estilos de vida, terem também consciência de interpelar e de influenciar políticas públicas mais favoráveis a um ambiente mais saudável e também com efeitos mais favoráveis.
A África só emite 4% dos gases com efeito de estufa. Estar sempre a apresentar esta desculpa não é uma forma de dizer que não há nada a fazer ao nível africano por parte dos dirigentes e não é uma forma deles lavarem as mãos?
Há bastante coisa a fazer em relação à África. É que o facto de sermos retardatários também é uma virtude. Não precisamos cometer os mesmos erros que os outros cometeram. Isso significa que nós temos que adotar uma indústria mais limpa. Isso significa que as nossas políticas públicas não precisam ser políticas públicas só voltadas para os nossos países, mas uma escala regional e continental, em termos de plataformas que vão levar a uma economia mais atrativa, mais dinâmica, mais limpa, mas também, sobretudo, para que o modelo hoje de produção económica da África não seja um reservatório de exportação de matéria-prima, mas sobretudo um espaço onde aquilo que seriam todos os elementos de transformação energética, de transformação do ponto de vista agroalimentar, de transformação do ponto de vista da gestão dos espaços produtivos, pudesse permitir uma maior articulação e um maior equilíbrio entre a natureza, a economia, a cultura e a cidadania. Esse que é o desejável e esse que deve ser a abordagem do continente africano.
As palavras de Miguel de Barros, membro do Conselho de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária UROC, um projeto premiado pela ONU e apontado como uma solução inovadora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.